Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano e vendas.
Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário.
Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Esse podcast é um oferecimento da House. Quer garantir um futuro com o seu imóvel? Com seu imóvel plugado na House, a experiência de alugar fica mais fácil, segura e sem complicação. Na House, você conta com máxima rentabilidade, gestão completa e maior liquidez. House, sua casa on demand.
E lembre-se de seguir o Vem Pra Mesa no seu aplicativo favorito de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Estamos em todas as plataformas. Importante você seguir, deixar o seu comentário também, deixar a sua avaliação. Isso é muito importante para que possamos alcançar mais e mais pessoas dentro do nosso mercado imobiliário.
Hoje eu tenho o prazer em receber Daniel Impulsionador, especialista em marketing digital. Daniel, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
Olá, Sérgio. Uma grande honra estar aqui nessa mesa, mesmo à distância, né? Eu aqui no Rio Grande do Sul, você aí em São Paulo, aí, no quarto. Onde tu tá aí?
Tô no meu quarto.
Então tá bom.
E você tá em qual cidade que hoje você fala, Daniel?
Olha, faz um ano e meio que eu decidi ir pro interior. Até um comportamento que muitas pessoas do mercado imobiliário estão estudando, né?
Você antecipou tendências.
Eu sou a tendência, né?
Você é a tendência.
Eu tô morando a 200 quilômetros de Porto Alegre, uma cidade chamada Cachoeira do Sul, onde tem mais gado do que habitantes. Eu tô morando numa chácara, tem dois açudezinhos, e aqui tem uma internet 100 megas. Dá para acreditar?
100 megas é uma boa internet. Então você consegue trabalhar à distância como se estivesse em qualquer lugar do mundo.
Sim, é aqui que eu faço campanhas para várias consultoras imobiliárias, dou consultorias, tudo online, sentado nessa cadeirinha aqui, ó, que consegue me sustentar aqui.
Conta um pouquinho da sua história, quem já ouviu falar do Daniel Impulsionador, quem nunca ouviu falar do Daniel Impulsionador, Daniel Santana, que virou Daniel Impulsionador. O Impulsionador veio da onde?
O Impulsionador, isso é muito legal no marketing. Então, o que aconteceu? Eu fui lá pro Google e pesquisei meu nome, Daniel Santana. Puxa vida, tinha um monte de Daniel Santana. Santana, era muito complicado de colar alguma coisa. Então, por isso que eu pensei em colocar eu mesmo o apelido de Daniel Impulsionador. Comecei a trabalhar, mostrar esse nome, daí colou. Foi um apelido que eu mesmo me dei, né? Justamente para evitar competição no Google, para eu conseguir um bom desempenho, né, da marca, o pessoal marcar. Muitas pessoas associam com o botão de impulsionador, que todo mundo fala mal, né? Eu também não gosto, não uso o botão de impulsionar do Facebook, mas para a marca, como marca, colou, né?
E aí você, aproveitando essa marca Impulsão, você também criou um evento, Impulsão Imobiliária. Fala um pouquinho desse projeto que rodou algumas cidades do Sul e eu tive o prazer de ser convidado no passado em Porto Alegre, um evento aí para 600 corretores.
Então, o que acontece? Esse mercado aqui, o marketing digital, quando dominamos, como eu hoje domino, né? Eu estou há 15 anos trabalhando no mercado imobiliário, entendi como é que funcionam todos os algoritmos. E com isso é muito fácil você persuadir as pessoas a algo positivo, né? Como persuadir as pessoas a ir num evento para mudar as suas vidas, a persuadir as pessoas para comprar seu imóvel. É uma persuasão legal, né? Positiva. É muito mal empregada por algumas pessoas que gostam de manipular as pessoas, mas não é esse nosso objetivo. Então, aqui na minha cadeirinha, certa vez eu fechou uma porta para mim, para um evento, que eu ia ser convidado, não fui convidado, e foi difícil, né? Eu fiquei bem chateado. Daí, como eu sou um cara muito educado, daí eu pedi licença e chutei a porta, né? Daí eu criei o meu próprio evento, né? Aí chamado Impulsão Imobiliária. E o legal foi o seguinte, teve três edições, dessas três edições lotaram, foram mais de 1.500 pessoas aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Três eventos que eu fiz aqui nessa cadeirinha no interior do estado do Rio Grande do Sul. A Impulsão Imobiliária é um braço de uma startup que eu tenho também, que é a Sobressai. É um braço de ensino. Aí justamente foi aí que surgiu a Impulsão Imobiliária. Promover o conteúdo bacana, porque corretores de imóveis que precisam de conhecimento, precisam de um conteúdo que possa fazer uma disrupção na vida dele, no momento que ele está vivendo. Veio esse evento justamente para sanar essa necessidade aqui no mercado do Rio Grande do Sul.
É, e no mercado em geral, no Brasil todo, faltam eventos locais, eventos regionais de qualidade. O Brasil inteiro é muito grande, né? Tem muita gente que sente falta de eventos regionais. E o Impulsão, ele marcou o sul do país, tanto Santa Catarina quanto Porto Alegre, como um evento que traz, que reúne não só profissionais locais, como você acaba fazendo uma mescla, né? Trazendo pessoas do Brasil inteiro para estarem aí com corretores do sul do Brasil. Isso é muito bacana.
O que precisa? Quais são os insumos básicos do mercado imobiliário? Um é conhecimento, estudo, né? Outro é placa e outro é mídia. É o que precisa. Precisa o que mais? Ah, gestão, tudo, processos, com certeza precisa. O treinamento, que seria um insumo básico, né, do ensino, ele é justamente para fortalecer esse PI, que seria as pessoas, né? As pessoas, os corretores de imóveis. Então, realmente, esse evento local ajuda bastante.
E a gente se conheceu ano passado, né, 2019, em Florianópolis, no evento, e aí você veio falar comigo que você já utilizava alguns conteúdos meus. Como que é essa história? Conta aí, Daniel.
Pesquisando na internet, no LinkedIn, né, eu achei um conteúdo, um slide, eu dei um sprint lá nos slides, deixei lá o nome da tua agência bonitinho, eu usei um monte de palestra, os teus prints ali sobre performance ali de leads, né, que é onde eu trabalho bastante.
E hoje, qual que é o seu trabalho? Você além dessa parte de eventos, de Sobressai, da startup, você dá consultoria para algumas imobiliárias e construtoras do país inteiro. Qual que é o seu trabalho? Hoje você é especialista em marketing digital, você é um cara que estuda muito Facebook, algoritmo, fala muito de Google, remarketing. Conta um pouco aí como que é seu dia a dia. Você, na minha opinião, um dos caras tecnicamente mais completos do marketing digital, que você conhece aí 360 aí, todo o marketing digital. Conta um pouco do seu trabalho aí, Daniel.
Trabalho há 15 anos com o mercado imobiliário. Eu já fui corretor de imóveis, sabia?
Não.
Eu trabalhei 30 dias como corretor de imóveis. Eu fazia campanhas.
30 dias?
30 dias. Eu fazia campanha. Vendi 4 apartamentos.
Opa.
Tá? Em 30 dias. Eu fazia campanhas para imobiliárias, construía sites ali com a Sobressai e tudo. Construía soluções para o mercado imobiliário. Deu. Olhei assim, puxa vida, cara, esses caras ganham tanto dinheiro e quem coloca o cliente no colo dele sou eu. Então eu vou tentar esse negócio aí de corretor de imóveis. Eu comecei a fazer captação, eu gerei tanto lead, que eu vendi esses 4 imóveis porque as pessoas olharam o imóvel e falaram assim, tá, como é que eu faço? Então elas compraram, não fui eu que vendi. E daí eu percebi algumas coisas ruins também, né, nesses 30 dias, né? O corretor de imóveis, ele tem que estar 7 horas da manhã no sábado para abrir o imóvel pro cara. O cara quer ver o apartamento domingo, às 11 horas da manhã, ele tem que estar disponível. E eu realmente decidi não pagar esse preço, né? Eu sou uma pessoa religiosa, eu sou da Igreja de Jesus Cristo, né? Os mormons, né? O pessoal nos apelida, né? E eu gosto muito de ter o domingo, assim, o meu sabá, né? o meu momento ali de descanso, o domingo para mim é sagrado. E daí eu decidi assim, não, eu vou encher o bolso desses corretores de imóveis aí, tudo bem, vou pegar fit de sucesso de algumas consultoras e tal, e como eu tenho hoje, e eu vou fazer esse lado aqui. Eu admiro muito o corretor de imóveis. O corretor de imóveis, ele tem uma predisposição assim, muito grande, tem uma força de vontade muito grande. Eu admiro muito. E na crise lá do impeachment da Dilma, eu me apaixonei pelos corretores de imóveis, pelas corretoras mais ainda, né? Mas pelos corretores de imóveis eu me apaixonei. Porque eu percebi que naquela escuridão que tinha, naquela crise de 2016, 2017, da Dilma, tudo parado, eles estavam lá batalhando, vendendo sonho não, incentivando as pessoas a realizarem um sonho num futuro incerto que tinha naquele momento. Eu mexo com eles assim, olha, vocês eram as luzes nessa escuridão da crise que nós tínhamos ali. Muitos corretores de imóveis eu vi incentivando que os construtores ainda continuassem colocando tijolos num futuro incerto. E assim, eu fiquei admirado e apaixonado por essa profissão de corretor de imóveis. Eu não consegui, eu preferi não pagar o preço, mas hoje eu trabalho, tenho a honra de trabalhar para eles, incentivar, encher os bolsos deles, encho um pouquinho o meu bolso também, né? Mas é algo bacana demais. E se você perceber, Sérgio, tu também é do mercado imobiliário, você também é mercadólogo, né? Temos o apelido de marqueteiro. E se você perceber, esses corretores de imóveis ali, olha o que eles fizeram para o nosso Brasil. Se você pegasse o Google, ou a Havan, ou qualquer outra empresa, e essas empresas não venderem, qualquer uma delas, bom, falei. Agora, você pare e pensa, quantas cidades existem, quantos bairros existem, quanto esse mercado é gigantesco, e quem vende isso? Quem faz isso acontecer? É o corretor de imóveis. E as pessoas não se valorizam. Até o corretor de imóveis não entende quem ele realmente é, né? Eles são os caras, os precursores de muita coisa que acontece, né? Muitos empregos acontecem e é por causa deles, né? Então, eu sou fã do corretor de imóveis, eu sou admirado. Tudo que eles fazem, assim, ó, eu amo, sou apaixonado por eles. Então, o que é minha vida? A minha vida hoje é criar soluções para facilitar, usando o digital, para facilitar o mercado imobiliário, para fazer com que aquele corretor, que já tem que acordar domingo de manhã, já tem todo esse trabalho que ele tem, toda essa carga que ele tem, né, que possa ser mais fácil. E como é um mercado muito generoso, a cada vendinho de milhão é 60 mil reais que volta, né? Então é um mercado que eu também gosto dessa parte, né?
E você teve a oportunidade de estar em contato com muitos corretores, né, muitos corretores no Brasil inteiro, e alguns corretores diferenciados, corretores que trabalham muito bem e que tiram muito dinheiro todo mês. O que você viu de diferença naquele corretor que tira muito dinheiro, e muito dinheiro estou falando acima de 100 mil reais por mês de comissões, e daquele corretor que não vende, que só reclama?
Olha, o corretor que só reclama, eu tenho um pouquinho de pena, né? Tenho pena, eu fico chateado, porque muitas vezes, e até aproveitando a audiência qualificada que tem aqui, a culpa da pessoa que não está vendendo é do gestor. É muito fácil ir lá chutar a mesa do corretor de imóveis e falar assim, ó, vai, vende, mas não está entregando um lead qualificado, não está tendo um processo. Ou coloca o corretor de imóveis sentado na mesa lá e manda assim, ó, vende, atende, sem dar no mínimo um playlist, né? Como é que é? Um playbook, que se chama, né? O pessoal não conhece isso, um termo tão simples. O que é um playbook? Até fica a dica aqui. Playbook, pega lá, como atender um cliente lá do Guilherme Machado. Testa, Guilherme Machado, Altemir Rocha, Wagner Bonato, qual é a melhor maneira de atender? Essa que está funcionando mais, melhor na cidade. Pega um videozinho do YouTube e coloca num playbook. Ó, tu tem que atender o cliente assim. E coloca um passo a passo pro cara. Ele é muito negativo porque ninguém está ajudando ele. É ele por ele, entende? Por ser autônomo, está sozinho, ele tá na guerrilha sozinho. O gestor não está auxiliando, está só cobrando, né? Então, isso é um problema muito, muito grande no mercado imobiliário que eu identifico, né? Aí, como eu gero demanda, em 2 anos eu gerei 160 mil leads em cada ano. Imagina, 320 mil leads em 2 anos, nesses últimos 2 anos. E eu fui ver muito dos leads estavam sendo desperdiçados por falta de processo, de falta de profissionalismo, falta de fluxo de cadência. O pessoal não sabe fazer fluxo de cadência ali para atendimento. O gestor sabe para ele e não passa para o corretor que está iniciando agora. E daí aquele lead que custou 2, 3, 4, 5 reais é rasgado, tocado fora. Aí o marketing tem que trabalhar o remarketing para convencer o cliente porque o corretor de imóveis não conseguiu dar um bom atendimento. Então tem uma série de buracos aí que a gente consegue identificar no mercado imobiliário, né? E sobre os corretores que vendem muito, esses eles têm uma boa comunicação, eles acreditam bastante. Chegou um lead, é um lead para eles, é um cliente para eles, eles vão atrás e atendem bem, procuram o atendimento presencial, agora no por causa da Covid não é tão possível isso, né? Mas procura atendimento presencial, acha uma desculpa para conversar com a pessoa pessoalmente e vão atrás. Esses caras, eles conseguem vender e vender bastante. É impressionante. Tem algumas imobiliárias que eu gero uma demanda de 500 leads e faz 1 milhão de vendas e outras imobiliárias com equipes bem enxutas, com pessoal bem qualificado, bem treinado na comunicação, que aqueles mesmos 500 leads se gera 5, 6, 7 milhões de vendas, né? Então, vai muito de acreditar, vai muito de ter um processo, ter conhecimento, bastante conhecimento, porque o que você faz hoje certo, que é verdade absoluta. Pode ser um ajuste que tu aprende num evento ou num treinamento que pode te dar aqueles 20, 30% a mais. Às vezes, as pessoas querem dar uma bala de prata e não precisa disso. Se melhorar 10%, 15% no ponto certo, já ajuda e ajuda bastante a refletir no caixa das imobiliárias, das consultoras, né?
E muita gente pergunta, né? Qual que é a conversão que está o mercado? Quantos leads eu preciso para fazer uma venda? Isso é o que você acabou de falar, né? Não tem mágica, varia muito de cidade para cidade, de imobiliária para imobiliária, de corretor para corretor. O trabalho do marketing, ele é parte do trabalho, o trabalho do corretor, ele é fundamental para converter, e eu venho falando muito tempo sobre conversão de lead em vendas, porque gerar lead é importante, hoje cada vez é mais comoditizado, né? Já não é mais um diferencial, e você precisa realmente saber trabalhar esse lead, né? Fazer muitas vezes o remarketing em cima desse lead, fazer uma nutrição, porque a jornada de compra não é curta, né? Ela é longa.
Com certeza. A jornada de compra demora muito tempo, né? E isso é uma falha que tem, Sérgio, é uma falha gigantesca no mercado imobiliário. Eu abro os painéis sendo administrado por empresas de marketing ali, para fazer consultoria e melhorar ali a performance de algumas imobiliárias e construtoras. E eu fico surpreendido que as pessoas não investem, não acreditam e não entendem como funciona o remarketing. Então, assim como na ponta tem que ter um bom corretor para dar o atendimento, ou um MQL para dar um bom atendimento, também o marketing não pode abandonar o lead. O marketing, hoje o sucesso do marketing está onde? Está na conversão de lead, né? Errado. Ele tem que estar atrelado à conversão da venda e não do lead.
Sim.
Então,
sim.
Vai lá, o marketing entrega o leadzinho e pronto, fiz minha parte. Como eu estou sendo avaliado pelos leads, então se eu gerar 500 leads desqualificados, está valendo. Estou sendo avaliado por isso, entende? E a culpa é do corretor que não converteu. Agora, se os gestores conversarem com suas equipes de marketing, tiver esse entendimento que não, eu não preciso de tanto lead, eu preciso um pouco menos de lead mais qualificado, eu preciso que esses leads sejam trabalhados em remarketing, precisamos matar as objeções desse produto. Digamos, eu fiz uma campanha para uma consultora em uma cidade próxima de Florianópolis. Daí o que, que aconteceu? A consultora colocou o imóvel numa cidade que não era conhecida pelo gaúcho. E o público-alvo era o gaúcho. O pessoal passava direto na BR, lá por aquela praia, não conhecia aquela praia. Então, foi uma objeção que eu tive que matar trabalhando o remate para vender aquele empreendimento. Eu tinha que vender cidade, colocar os diferenciais daquela cidade comparado a ingleses, comparado a Itapema, comparado a outras praias, literalmente bem melhor de investir. Foi no remate que a gente conseguiu trabalhar isso e fazer 25 vendas em 4 dias. Foi legal, né, isso, porque a gente represou toda essa galera, matamos as objeções dessa galera e depois chamamos para um feirão no carnaval, né? Daí pulamos, os corretores tudo pularam o carnaval, né? Bem feliz, né? 25 vendas em 4 dias.
Eu, assim como você, estou no mercado há muito tempo, vamos fazer 16 anos, e quando eu entrei no mercado imobiliário, a gente tinha uma máxima que é, quando o lead está com o corretor, você não precisa mais impactá-lo porque vai sair a venda. E realmente, há 15 anos atrás, a venda era muito mais rápida, né? Hoje, você tem muito lead para menos venda. Então, você tem a importância de você continuar reimpactando esse cliente, não só pelo corretor, não só pela mídia, com nutrição de e-mail. Com pequenas pílulas, você vai colocando na cabeça dele sobre o imóvel. E você é uma pessoa que fala muito sobre remarketing. Fala para o corretor, fala para quem é do mercado, e talvez nunca ouviu falar nesse termo, explica o que é essa mídia, o que é esse formato, que muita gente já foi impactada, mas talvez não está associando o nome à pessoa.
O remarketing é aquilo que acontece contigo quando você vai numa loja lá comprar uma bolsa, você corretor de imóveis comprar uma bolsa, daí você foi só dar uma olhadinha, daqui a pouco no Facebook aquela bolsa aparece de novo, né? Foi coincidência, daqui a pouco aquela bolsa... Tu acessa o site do Terra, aquela bolsa tá no Terra. Ah, olha, tá insistindo, o universo tá conspirando para comprar essa bolsa de muito caro. Isso é o remarketing, tá? Isso é o remarketing. Conseguimos taguear as pessoas, esse é o termo, taguear ou marcar as pessoas, tanto no Facebook como no Google. Então, olha só que legal. Eu posso atrair uma pessoa pelo Facebook e fazer remarketing pelo Google. Eu posso atrair uma pessoa pelo Google e fazer remarketing pelo Facebook. Então, não é uma coisa isolada da outra. Eu posso trabalhar todos esses universos, né? Então, é isso o remarketing. Isso daqui, o ouro do mercado imobiliário, está no remarketing. Porque quando você faz campanhas, você atinge 100 mil pessoas, 30 mil pessoas, e tu gasta, dependendo da cidade, gasta para 30 mil pessoas, gasta 100 reais. Tá, 100, 200 reais, é pouco, tá? Muito pouco. Dessas 30 mil pessoas, 1000 pessoas clicaram e lá 100 pessoas realmente interagiram, cadastraram, fizeram alguma coisa. Essas 100 pessoas é ouro, é um ativo. E esse ativo tem que ser retrabalhado. Uma coisa muito importante que se você está escutando até agora, para tudo e vê se teu marketing está tagueando o pessoal no Google também. Porque o remarketing, na rede de display do Google, ele constrói uma autoridade muito alta, tu paga uma fração de centavos por cada visualização e tu escolhe quanto que tu quer pagar por mil visualização. E 99% do mercado imobiliário não usa. Tá? Então, fica a dica aí, remarketing na rede de display. É ouro. Tá? Outra coisa, autoridade. O pessoal faz aqueles vídeos maravilhosos. Eu sou apaixonado. Ó, pessoal, vídeo não vira lead, tá? Vídeo constrói autoridade. Já tá uma outra dica aí, muito top, tá? Mas aqueles videozinhos ali estão sendo distribuídos só no Facebook. Isso é muito bom. Só que não é um diferencial competitivo. Agora, quando fizemos um remarketing no YouTube, gente, no YouTube a autoridade é muito maior. É muito maior porque ninguém tá fazendo. Eu fiz, para ter uma noção, Sérgio, a gente fez uma campanha lá pro pessoal que acessou a página, fizemos remarketing no YouTube lá em Novo Hamburgo. Marques e Leão. Foi tão forte aquilo lá que ele vendeu várias unidades daquele empreendimento. E quando ele foi num médico, o médico assim, cara, eu te sigo vocês toda hora estão no YouTube e tal. O médico, imagina o médico fã do corretor de imóveis. Isso aconteceu ali, com um orçamento de R$500. Entende? É muito tranquilo de você construir uma autoridade, mas, claro, não faz o mesmo de todo mundo. Quando existe um curso lançado por todo mundo, e todo mundo está fazendo, isso aconteceu um problema muito grande no mercado digital imobiliário. Teve uma pessoa, nada contra a pessoa, tá? mas a pessoa lançou uma metodologia que todo mundo adotou a mesma metodologia, todo mundo fez a mesma metodologia e, cara, não tinha diferencial competitivo. Agora, quando começa a pensar fora da caixa, pegando aquelas premissas que tu entendeu ali positivas e personalizando, melhorando para ti, isso sim te dá um diferencial competitivo frente à tua concorrência, né? É mais ou menos assim que eu trabalho. Então, vejo como é que o pessoal está indo, vamos testar outros laudos, fazendo o que eles estão fazendo, mas testando outras possibilidades para encontrar oceanos azuis dentro do mercado digital. Creio eu que seja bom também falar um pouco sobre o algoritmo no Facebook. Vamos me chamar para o Vem para a Mesa, a gente não falar de algoritmo no Facebook, é quase um pecado capital, né?
Fale sobre o algoritmo.
Ah, tá, obrigado.
Que é algo que ninguém sabe todos os segredos, é algo guardado às sete chaves, é algo que vai sendo sempre alterado, né? Porque uma vez que se descobre o segredo, perde a graça, mas você consegue ver alguns comportamentos, né? Então, o papel do marketing é interpretar isso e procurar entender como que funciona esse algoritmo.
É, o que que acontece? O Facebook... E aqui os gestores que têm preconceito, tem muita imobiliária grande que tem preconceito com o Facebook. Ah, lead não é lead
frio.
Bom.
Lead frio.
Lead frio no Facebook. Tá? Acontece muito. Por quê? Normalmente é uma imobiliária bem consolidada, que já tem uma audiência muito grande orgânica no Google. E realmente, o cliente está entrando no teu site, que gera um lead, aquele cara é o cara mais quente do mundo. Tá? O cara é muito quente mesmo. Se comparar com o Facebook campanhas, fazer uma campanha pode ser que não seja tão bacana. Agora, o algoritmo, quanto mais você faz campanhas, mais inteligente ele fica. E o que, que ele utiliza? Vocês sabiam que o Facebook, claro, ele não pode abrir isso, né? Mas o Facebook, ele utiliza até o áudio para encontrar comportamentos para mostrar o anúncio certo para a pessoa, certo?
É o termo de uso, né? Que ninguém lê, né? O Facebook, ele sabe muito mais de você do que você imagina, né?
Imagina a conversa. Quantas vezes, para e pensa, quantas vezes você estava falando com uma pessoa sobre determinada coisa. Daqui a pouco você entra no Facebook e o universo conspira a teu favor e tem um conteúdo realmente exatamente o que você estava conversando. Esse é o poder do Facebook, ele consegue identificar comportamentos por áudio. Claro que não é uma pessoa escutando, é um robô que vê que a palavra tal, o número tal e identifica a pessoa certa. Então, o que, que acontece? O algoritmo, quando você faz uma campanha de conversão ou de formulário de cadastro, que é conversão também, ele foi lá e captou uma pessoa, tá? Essa pessoa converteu. Ele não quer atrapalhar as outras pessoas entregando conteúdo não relevante para a pessoa errada, porque ele tem muito anunciante e muitas pessoas. É uma plataforma não de anúncio, e sim de entretenimento. Então, o que acontece? Oh, converti o Sérgio Langer, ele mora no Copacabana, insensado, tal comportamento. Ele vai no resto de 1 milhão de habitantes ou do público que tu selecionou procurando pessoas mais parecidas com o Sérgio Langer. E quanto mais tempo demora a campanha, mais inteligente ela fica, mais ela entende a conversa, os textos, as páginas que tu tá acessando e vai convertendo o cliente certo para o momento certo, o anúncio certo para o cliente certo. Gente, daí tá uma falha. Muitas imobiliárias, elas fazem uma campanha e pausam em 5 dias. Fazem uma campanha e pausam em 3 dias. Isso é um buraco, porque a inteligência vai ficar boa a médio prazo. Entendendo o algoritmo é algo muito bacana, né? Agora o Google, como é que funciona? Você sabia que tem uma segmentação dentro do Google? E agora o pessoal vai querer comprar meu curso, né? Que o Google, ele sabe exatamente por comportamento, assim como o Facebook sabe por comportamento quem está mais próximo de comprar um imóvel, ele também sabe por comportamento quem está mais próximo de comprar um imóvel. Então, tem essa segmentação dentro do painel do Google. Então, você pode ver as pessoas que estão mais próximas de comprar um imóvel, as pessoas que estão buscando imóvel, as pessoas que digitaram tal comportamento. Nesse universo, imagina que você pode chegar na pessoa certa, no momento certo, na hora que você quiser, com um orçamento baixo. Então, quando você domina o digital, não tem fronteira, não tem nada mais. Eu, um gordinho, no meio do interior do Rio Grande do Sul, consegue levar 1.500 corretores que não abram a mão para nada, fazendo 1.500 corretores comprar um ingresso. Aí, ir lá se qualificar. Um gordinho, no meio do nada aqui, consegue ir lá vender 25 apartamentos lá no litoral catarinense. Ou 75 apartamentos lá em Goiânia, entende? Então, assim, dominar o algoritmo é algo muito importante para todos entender, testar, saber como é que funciona. O dono do imobiliário tem que saber como é que funciona uma campanha. Como é que vai cobrar se não sabe?
O Facebook, ele ficou muito conhecido no mercado imobiliário há alguns anos, quando eles lançaram o formato de Lead Ads, que revolucionou o mercado, jogou o custo do lead lá para baixo. Porém, o Google sempre foi muito conhecido por entregar um lead muito mais qualificado, muitas vezes um pouco mais caro, mas é o cliente pesquisando, né? Realmente é um lead, como o mercado fala, um lead muito mais quente. Porém, o Google é um pouco mais complicado daquele corretor operar, daquele corretor trabalhar. O que você pode falar sobre o Google? Você também é um cara que estuda bastante o algoritmo do Google, toda a parte de publicidade, parte de SEO, de indexação.
O que vale mais? Uma pessoa que está procurando apartamento efetivamente, ativamente, ou uma pessoa que falou o nome do empreendimento e o Facebook mostrou o anúncio do empreendimento? Então, assim, os algoritmos, a briga entre os grandes no digital é muito acirrada. Eu tenho um curso que fala muito sobre o Google, mas eu acredito muito no casamento dos dois. Porque o que acontece? No Google, tu consegue pegar o comportamento ativo. A pessoa procurando. Ah, esse é o cliente mais quente. Nem sempre, tá? No Facebook, eu consigo segmentar as pessoas melhor do que no Google. Eu posso segmentar por região nos dois? Posso. Mas quantas vezes uma pessoa digita apartamento, dois dormitórios dentro do Alphaville? Aí, 5 pessoas. Agora, as pessoas lá no Alphaville, será que não tem interesse em comprar um apartamento de 2 dormitórios para investir? Ah, tem interesse. São 500 pessoas que têm interesse. Então, despertar um interesse, lá em 2017, a gente bateu recordes de venda em vários cenários usando o Facebook. Porque 2016, 2017, lá no impeachment da Dilma, ninguém queria saber de investir em alguma coisa. Então, a gente despertava o interesse através do Facebook. Então, assim, existe muito disso. O Facebook é bom pra caramba. O Google é bom pra caramba. Tem que saber como mixar as duas ferramentas. Como geralmente eu gosto de fazer, eu gosto de atrair as pessoas pelo Facebook, que é mais barato, e bater remarketing no Google.
Se amanhã você acordasse e você descobrisse que o Google não existe mais e que o Facebook também não existe mais como plataforma, os dois acabaram. Como é que você trabalharia? Você iria atrás de outra ferramenta? Eu ouvi falar que você já está estudando outras redes sociais. Você hoje depende do Facebook e do Google? Claro, todo mundo depende, mas se você soubesse que a partir de segunda-feira não teria mais Google e Facebook, o que você faria para continuar entregando leads para os seus clientes?
Que bom que o TikTok é da China, né?
É, da China.
Não, tendência, grande tendência agora é o TikTok. Grande referência, Ricardo Martins falou aqui nessa mesa, né? E realmente é uma tendência, já estou estudando lá um pouco sobre como anunciar tudo, não está aberto para todo mundo. Aí, alguns poucos privilegiados têm esse acesso. Estamos testando alguma coisinha que outra. Mas assim, ó, faz uma pergunta um pouco diferente. Se eu tivesse R$50 hoje, o que eu faria? Eu conheci um corretor que eu fiz um treinamento falando sobre Growth Hack, que é hackear possibilidades de venda.
O que é Growth Hack? Acho que é legal você traduzir.
Growth Hack não tem muito a ver também só com a mídia digital. Quem utiliza muito no Brasil, a maior referência no Brasil, é Quinto Andar que utiliza, né? Lá eu aprendi bastante coisinhas, uma delas que o marketing é matemática. Não adianta fazer o melhor vídeo do mundo se não converter, tocar fora. Daí é matemática o que está gerando lead. Ponto.
Romeu Buzzarella, que é uma das principais referências do marketing imobiliário, ele fala que há muitos anos ele não é um profissional de marketing, ele é um profissional de matemática.
É o que dá certo, os números mostram, é matemática, ponto. Matemática, não é criativa, é matemática. Então, quando a Quintodaro lançou lá uns emote meio numa piscadinha, coloque seu imóvel comigo, todo mundo criticou, né? Pô, os caras, olha só o que são hoje, né? É matemática, tá? É chamar atenção, é matemática e gerar resultado. Daí eu comecei a mostrar assim, o Growth Hack não é só aplicável, que é hackear possibilidades de crescimento. Pego aqui um papel e coloco assim, eu preciso melhorar as vendas. Métrica central, preciso melhorar as vendas. Possibilidades, Facebook, Google, tal. Facilidade, qual que é a facilidade desse? Ah, Facebook é mais fácil, vou começar por aqui. E potencial de impacto, qual que é o potencial de impacto se eu fazer uma campanha? Pô, a campanha já estou fazendo, vou ter que ir lá para o Google, outra possibilidade. Então, são alguns pontos que tu consegue mapear ações. O que que fez um corretor de imóveis em Chapecó? Eu expliquei sobre o Growth Hack, ele fez o Growth Hack dele. Ele, Facebook, pá, cara, tem que começar a aprender Facebook agora. Daí começou a mapear as possibilidades, daí ele entendeu assim, cara, qual que é o objetivo? Vender. Qual que é a possibilidade? Vender para médicos e empresários. Qual que é a possibilidade? Posso anunciar, posso fazer isso, posso fazer aquilo outro, ou posso ir lá, na cara de pau. E o cara começou a ir lá, na cara de pau, colocou R$50 de gasolina, foi lá, bateu lá no escritório do médico, chegava no médico assim, olá, eu quero falar com o médico. Tá, mas tem horário marcado? Não. Tá, e sobre o que seria? Não, é um assunto particular com ele, eu preciso falar só com ele, eu posso agendar algum outro horário. E assim o cara começou a entrar em todos os consultórios. Resultado foi 5 milhões por mês de VGV durante 3 meses consecutivos. Então, gente, não é só no digital. Faz um Growth Hack aí, mapeia as possibilidades. Se você não consegue, não entende o digital, tem outros mecanismos, sim. Só não pode ficar parado. Todas as coisas que eu fiz na minha vida, normalmente uma porta fechou e eu delicadamente fui lá e chutei a porta. Eu lancei um curso lá, fiz um post pro LinkedIn, né?
Conta. Vamos contar essa história do curso, porque você é um cara que tem muito conhecimento, estuda bastante e nunca tinha criado algo para vender para o mercado, vender para corretores. E aí, uma determinada manhã, você escreveu um post no LinkedIn, que é algo que funciona muito, eu te falo isso há bastante tempo, e você teve um resultado acima do que você esperava.
Eu coloquei um post ali sem ambição nenhuma, fiz ali um comentário que eu fiquei indignado que as pessoas não entendiam como é que funcionava o raio do Google. Eu fui lá, digitei lá, tal, ficou legal isso aqui, vou botar no LinkedIn. Coloquei no LinkedIn, em acho que 2 horas, um diretor de uma grande imobiliária, uma das mais tops aqui de Porto Alegre, me chamou. Falei lá, vamos conversar. Foi bem legal, né? Eu lancei isso incentivado pelo Sérgio Lange. Pô, todo crédito pra ti, tá, queridão? Aquela conta é tua, tem que te dar comissão. Mas o que que aconteceu? Aí fechou uma outra porta minha com uma pessoa que faz curso lá, eu queria fazer uma live com ele, o cara foi muito delicado comigo, né? Pra resumir. Eu fiquei tão indignado, quer saber esse negócio de curso? Eu vou fazer curso também. Se ele tá se achando bonitão, porque tem uma audiência, tem curso, vou fazer o curso. Peguei aquele post com o conhecimento que eu tenho lá no Google e Facebook, eu fiz R$50 mil, cara, em alguns dias com aquele post, investindo 3 mil e pouco. Eu acho que com o remarketing deu uns 5 mil. Então, para cada R$1 que eu coloquei, voltou 10.
Um ROI de 10.
É, então, porra. Mas assim, por quê? Porque eu domino digital, eu entendo como é que funciona os comportamentos, tudo. Não existe limitação. Os caras ganham milhões em curso, né? Eu conheci esse universo agora, né? Porque eu acredito muito em consultoria, em mentoria, em live fazer, ser o cara precursor do resultado e não dar uma dica ou outra, tudo, né? Daí, essa questão do curso foi uma coisa que eu conheci, R$50 mil que eu ganhei porque uma porta fechou para mim, né? Então, cada vez que fechar uma porta, corretor, normalmente você fica chateado, não, acha um jeito, chuta a porta e normalmente tem ouro atrás da porta.
E quem que foi o perfil dos compradores que compraram esse curso? Foram corretores, donos de imobiliários?
Corretores de imóveis. É que eu fiz como é que foi esse curso? Eu fiz essa campanha que foi medido 4 dias, 25 apartamentos. Eu gravei toda ela. Eu vou gravar essa aqui, vou gravar você aqui para treinamento, pra treinamento da minha equipe aqui, né? Então, eu vou gravar como é que eu faço. Daí eu gravei. Daí eu peguei esse curso, eu vendi esse curso. Pô, pessoal, tem corretor que acabei de receber uma mensagem ali que adotou isso, com R$250, fez 3 vendas lá em Distrito Federal. Aí, R$250 investido. Então, assim, no Facebook, no Google, isso é muito barato. Gente, um folder custa 5 centavos. Uma visualização no Facebook custa 1 centavo. Um remarketing custa uma fração de centavos no Google. É 0,08 centavos que você consegue pagar uma visualização no Google. Então, é muito barato, é muito fácil. Tem uma curva de aprendizado, mas assim, tu aprendendo, tu ganha uma força. O mundo abre para ti, o mundo abre para ti. Tu pode ser quem você quiser ser, você pode vender o que você quiser vender. Pô, anota aí, você pode vender o que você quiser vender se você dominar o digital. Não fica esperando alguém, ele gostou de tal apartamento. Não, vou pegar esse apartamento e vou vender esse apartamento. Ele é vendável, ele é bom, ele é bem decorado, vou vender, vai lá e vende. Uma outra dica, uma coisa que eu fiz, até gravei um módulo desse curso, como pedir dinheiro para os consultores e para proprietários.
Esse dá um bom curso.
Não, coloquei dentro lá. Coloquei dentro desse curso.
Né? Dava um módulo à parte, né? Como conseguir, como captar dinheiro, né?
Como captar dinheiro. Porque o pessoal, assim, um consultor pequeno, ele não tem uma agência que cobra caro para fazer, para gerar demanda. Tá? E o corretor de imóveis, ele tem esse conhecimento, ele aprendeu. Até o contrário de muito play aí do mercado, que fala assim, o mercado imobiliário é atrasado coisa nenhuma, cara. Tá? Coisa nenhuma. Por quê? Porque o corretor... quando eu comecei a fazer site, até um parênteses aqui, fazer site lá, PA, há uns 15 anos, 18 anos atrás, o meu primeiro cliente foi um corretor de imóveis. O meu segundo cliente foi um corretor de imóveis. O Pedro Superti ali, que o pessoal... Ele conta a história, né, de como ele começou no empreendedorismo, né? O primeiro cliente, quando ele fez site também, começou que nem eu. Ele é gaúcho aqui de Porto Alegre também, né? Pedrão. Ele começou também a fazer... O primeiro cliente foi o quê? Um corretor de imóveis. Então, assim, o corretor de imóveis sempre está na vanguarda da tecnologia. É claro que muito dos 100%, claro que um grande percentual não tem aptidão, não consegue, não quer aprender. Mas a grande maioria está aberta ao digital. Vê se o teu advogado tem página, tem site hoje. A maioria nem tem site. E vocês estão fazendo campanha já de remarketing usando multiplataformas. Então, o corretor de imóveis não é atrasado, não. Não é atrasado. Tem uma parcela que sim, mas não. Nós estamos sim na vanguarda. E por que que isso nos dá essa vanguarda? Porque é um mercado generoso, a comissão muito grande.
Diferente das consultorias que você fazia, que você acompanhava de perto os corretores, quando você falava de ferramentas, no curso você vende o curso e você depende que o corretor faça parte dele. Né? Como é que tem sido essa transição de você acompanhar esses corretores de longe, de você receber um feedback no seu WhatsApp? Como que é a satisfação disso, de você saber que um conteúdo que você gravou, que muita gente vai ver, ajudou o corretor a fazer algumas vendas?
Olha, tem muitas pessoas que compraram o curso e falaram assim, olha, é minha última esperança, já tentei todo mundo. Cara, eu fiquei assim bem chateado, porque muitas pessoas vendem coisas que realmente não têm aptidão ou estão há 10 anos sem vender imóvel e estão querendo vender curso. Faz a sua vida vender curso. Não, tem que estar na trincheira aqui, tem que estar vendendo imóvel. Para entender, porque o algoritmo muda toda hora, né? Daí eu fico realmente bastante chateado. Quando eu comecei a fazer as campanhas para esse curso, muita gente me criticou. Mais um salvador da pátria. Eu escutei mais de uma vez. E eu fiquei bem chateado. Porque eu também pensava assim. Só que quando eu lancei esse curso e os depoimentos que vieram, vendi 2, vendi 1, vendi 5, vendi... Caramba! Eu fiquei tão feliz que eu tô nem aí, pra não falar outra coisa, né? Tô nem aí pros maus comentários agora. Eu faço pra mim, eu vendo, muitas pessoas falam assim, você é tão bom, por que tu não vende pra ti? Eu vendo pros meus clientes, vendo pros meus consultores e dou esse conteúdo também. Então, é algo legal. É algo como que eu belisquei agora, entendi agora. Eu acho que sim, eu vou ajudar mais o mercado imobiliário. Porque nunca eu ia fazer campanha lá para o Distrito Federal, lá para um Tagualife, que eu nunca tinha ouvido falar, né? É humanamente impossível, né? Daí lá, tem um cliente lá, um corretor, trabalhando, vendendo vários, faceiro, batendo sino toda hora lá, com o conhecimento que eu dei para ele, né? Até algo interessante, né? Temos que agradecer as pessoas que estão disponibilizando conteúdo para o mercado imobiliário, tá? E não criticar.
E, tá você, bom e, mesmo. Você é um cara que dá muita dica no seu Instagram, né? Dicas gratuitas, né? Que você grava stories, você grava o que você está fazendo no campo de batalha e o que você resolveu agora é encapsular e fazer um conteúdo que você possa vender forma concreta para o corretor.
Imagina se eu fosse criticar um professor de matemática e falasse para ele assim, ó, professor, se tu fosse tão bom, tu era engenheiro. Não dá, são coisas diferentes, o professor gosta daquilo. Ele estudou para isso e tá atendendo e eu tenho que ser grato por ele. E não criticar, né? Vai ser engenheiro lá e ganhar dinheiro? Não. Então, cada um na sua função. Eu hoje, a minha função é, Marte, ajudar vocês a encher os seus bolsos. E sim, tá vendendo. Covid-19 tá vendendo pra caramba. Só que tudo no digital. Agora o que era opção, agora é obrigação, né? Agora é tudo no digital.
E como que você quer ser lembrado no futuro, quando seus filhos estiverem crescidos, quando eles olharem para trás e pesquisarem, não sei se no Google ou em outra ferramenta que possa existir, o que fez o Daniel Santana, o Daniel Impulsionador, para o mercado imobiliário?
Eu quero que eles não deem bola nenhuma para essas coisas. Porque é o seguinte, ó, eu sou uma pessoa que me dedico muito ao voluntariado. Eu quero que ele se lembre não da parte comercial, não dos luxos, nada disso. Eu quero que ele se lembre das vezes que a gente saiu junto ali para ajudar uma pessoa. Essas coisas, sabe, emocionantes que acontecem, até tô quase chorando aqui. É uma coisa muito importante que tem no mercado imobiliário que as pessoas não entendem. Se tu tem um pouco mais de... Eu só sou um cara comercial, eu quero ganhar tudo. Então, usa o marketing de causa, mas faz uma causa. Ajuda alguém. Uma das coisas que aconteceu lá em 2017, já que eu falei bastante, né? Olha só que legal. O meu conhecimento como mercadólogo, eu fui chamado lá pelo líder lá da minha igreja, assim, olha, temos 64 pessoas desempregadas, pode ajudar? 64 pessoas na época lá da Dilma. Deu assim, cara, posso, né? Então tá, tu é responsável por eles. Daí eu, o engenheiro de produção. Sabe que eu consegui, em 6 meses, empregar 63 pessoas? 63 pessoas de 64. Uma era atendente do call center da NET. Parece piada, né? E o cara se tornou gerente do setor de peças da Volkswagen. Porque as pessoas não sabiam se vender, porque as pessoas não entendiam como se expressar, como fazer um comercial de 30 segundos impactante, e elas estavam subempregadas ou desempregadas. Então, essas coisas, sim, cara.
Qual a forma que você ajudou? Você orientou? O que você fez para ajudá-las?
Olha, eu ia assim, ó, de noite lá e fazia o currículo, escrevia o currículo, ele falava assim, tentava tirar o máximo das pessoas, escrevia um currículo, treinava um comercial de 30 segundos, que é um comercial impactante, né? Se apresentando, olá, meu nome é Daniel, em 2 anos eu gerei 320 mil leads para o mercado imobiliário. Você sabe alguma imobiliária que gostaria de contar com uma ajuda aí para gerar leads? Sabe, um comercial de 30 segundos que cada contato, isso... Algo que eu ensino no curso também, cada contato seja uma oportunidade de ativar um cliente, né? Então, isso eu ensinei as pessoas, um comercial de 30 segundos, fiz um currículo destacando os feitos e não só o que ela fez, né? Ah, tenho experiência em caixa. Não, tenho experiência em alguma coisa. Não, destaca o que você fez, né? Eu sou corretora de imóveis. Olha, durante 2 meses seguidos eu bati recordes de venda no empreendimento tal. Destaca os feitos e não só o que você sabe fazer, né? Então eu fiz assim uma série de coisas, né? Treinando a entrevista, fiz olha que louco, né? como engenheiro de produção, ele contratava bastante, eu pegava as perguntas e entendia por que, que aquela pergunta era feita. Que nem muitos recrutadores perguntavam, né? Aonde você se vê daqui tanto tempo? E daí eu entendi assim, por que, que ele quer saber com isso? Daí eu entendi, ele quer saber se a pessoa tem... Daí eu perguntava para o engenheiro, né? Daí eu entendi isso e criava uma solução para isso. O que, que ele quer saber numa pergunta dessa? Se está coeso a função que ele vai ter. Então, assim, eu vou criando growth hack, hackeando as possibilidades e conseguir esse feito. Cara, isso daqui é um quadro na minha vida, cara. Não é um pila para isso e foi a melhor coisa no mundo que eu fiz. E eu gosto muito disso, né? Então, eu incentivo todo mundo, até tu conhecer o Wagner Darif, a fazer essas coisas. Teve uma semana muito crítica no Covid-19, e isso aqui vai uma dica bacana. Daí eu, Wagner, o que eu faço, cara? Tudo parado, parou. Os leads atendem, mas ninguém sai para a iniciativa. Cara, pega esse momento, vamos fazer uma coisa diferente. Ele juntou, foi 1,5 toneladas de alimento. Ele começou a mandar comunicação para os leads. A gente colocou automação de e-mail lá para disparar e-mail. Os corretores, em vez de pedirem informação, querendo ajudar, não pararam esse momento, essa uma semana, para convidar as pessoas a ajudarem a ajudar uma causa ali em comum. Foi 1,5 toneladas, lead que não respondia, respondeu, consultor lá ajudou, proprietário ajudou, lead ajudou. Cara, foi a coisa mais bonita que aconteceu. Lotou, fez fila a imobiliária dele. E como imobiliária é relacionamento, isso foi um grande diferencial. Aí depois disso, durante a crise, ainda fez 6 milhões em venda. Porque muito leadzinho lá, ele foi lá, entregou um rancho e já conversou com ele sobre isso. Então, o dinheiro não está só no banco. Nas causas também estão. Eu tenho aqui, meu contato pessoal, que é o Carlos Wieser, conhece?
Sim.
Eu tenho acesso a ele porque tem uma causa em comum que a gente colabora, entende? Então, isso também é algo bacana, né? Mas é consequência, não é o foco principal. Também,
muito bom, né? Daniel, quero te agradecer aí. O Daniel, impulsionador, uma pessoa que eu admiro, que tem um coração enorme. Muito do que ele falou eu não sabia, mas eu só consegui ter mais simpatia e felicidade em ser próximo a ele. A gente está aí a alguns quilômetros de distância, mas estamos muito perto. Nos falamos bastante. Então, eu quero que você deixe sua última mensagem aqui, Daniel, agradecendo novamente sua participação.
Obrigado, Sérgio. Tu é o cara, mito. Sérgio, te admiro bastante como pessoa. E para nossa audiência aqui, ó, gestor, tu é bastante culpado do cara que não tá vendendo, tá? Vê o que tu consegue melhorar ali, ajudar a empoderar o teu corretor novo, o teu corretor de conhecimento, ele precisa disso, tá? Pessoal do marketing, acompanha o raio do lead, tá? Acompanha o raio do lead, faz remarketing, trabalha ele, quebra as objeções, faz ele entender que aquilo é uma boa opção, tira a pessoa da inércia. Não é só o corretor de imóveis, ele consegue, se ele mandar 3 mensagens num dia, ele é um cara chato. Agora, tu no marketing, tu mandar 20 mensagens num dia... Então, um cara que ninguém nem sabe que tu existe, tá? É algo que aconteceu tudo e o mundo tá conspirando para ele comprar o imóvel. Então, assim, ó, você do marketing, cuida muito isso, trabalha bastante remarketing, tudo. Você, corretor de imóveis, cara, você é o cara. Olha, levanta a cabeça, olha para a janela, tá no carro, olha aí quantos prédios tem aí. Um corretor tava lá ajudando aquilo ali a acontecer. Só foi erguido porque tinha alguém vendendo. Entendeu? Quantas pessoas você... É algo fantástico, tá? Vocês não são pouca coisa, vocês são um fator muito importante na economia, vocês são os caras. No que precisar, meu Instagram é daniel.impulsionador, estamos à disposição aí para ajudar vocês.
Legal, Daniel, obrigado pela sua participação. Pessoal, semana que vem tem mais.
Tchau.